Nós estamos recebendo aqui no programa o professor Eduardo Guerini, que é comentarista político e de realidade social, para conhecermos um pouco mais a respeito deste projeto. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por nos atender. Bom dia.
Bom dia a todos. Boa semana também a todos, né?
Exatamente. Bom início de semana para você também, professor. Para a gente entender um pouco mais o que traz este novo código eleitoral agora, previsão de quarentena para juízes e policiais?
Bom, de modo geral, o PLP que está em votação no Congresso Nacional, já passou pela Câmara, ali prevê algumas mudanças, são 900 códigos, novo código eleitoral, e na essência, o que percebe são algumas mudanças estruturais com relação à criação de partidos, à quarentena para alguns cargos, principalmente para juízes militares, e essencialmente a manutenção dos vetos com ligações proporcionais, que haviam derrubados na Câmara anteriormente. Então, essas mudanças, elas fazem parte de um processo em discussão onde vários partidos param e tinha como objetivo reformular o Código Eleitoral. Mas, de forma geral, o que pode perceber é que se manteve algum dos vícios que são inerentes ao processo eleitoral. Uma questão básica é uma certa impunibilidade para as práticas delituosas com um tempo de prescrição menor, o que significa dizer que, se não julgados os crimes eleitorais em 3 anos, eles prescrevem. E essa impunibilidade para políticos é muito gravosa diante do cenário que nós temos de corrupção endêmica no processo partidário e eleitoral. E, essencialmente, o que ficou mais visível para o grande público foi a questão da quarentena para juízes e policiais militares, tendo em vista uma série de candidatos que foram eleitos usando as estruturas do Poder Judiciário e a estrutura da corporação militar. Então, isso cria um mecanismo de proteção a priori, mas, de forma geral, o que nós podemos perceber é que nessa nova lei eleitoral, nesse novo código eleitoral, alguns jabutis também acabaram aparecendo. Nesse caso, o problema da impunibilidade, mas também outro aspecto, aspectos que estão relacionados à criação de vagas, à sobra de vagas, que essencialmente traduzem na tentativa de maior representatividade e reduz o poder de atuação da Justiça Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral na criação de regras e no entendimento das regras do Código Eleitoral, que, ao meu ver, é muito perigoso. Do ponto de vista geral, tira o poder do Tribunal Superior Eleitoral.
Bom, professor, de que forma que deve refletir aí no cenário político essas mudanças?
Olha, no cenário político, o que pode perceber é que essas mudanças, elas auxiliam e criam um mecanismo de proteção para a classe política. Mas, de modo geral, criam também barreiras à criação de novos partidos, principalmente tendo em vista que vários partidos amigos foram criados como laranja. O maior exemplo é o próprio ex-partido do presidente da República, Jair Bolsonaro, PSL, que foi criado de supetão, e outros partidos que são tomados de assalto por figuras políticas envolvidas na corrupção.
Essa questão da quarentena também seria uma forma de deixar essas pessoas, vamos usar aqui a palavra, esquecidas, para depois participarem de uma eleição?
Olha, de maneira geral, a quarentena, ela não resolve o problema. O problema é o eleitor fazer uma boa análise dos candidatos e verificar aqueles candidatos que, essencialmente, representam os seus anseios. Se ele é juiz, policial, militar ou professor, isso pouco importa. Mas o problema é que o Código Eleitoral, ele veta isso por alguns subterfúgios que ocorreram na política brasileira e pela extensão e extensão de alguns cargos que até então não tinham representatividade junto ao quadro político eleitoral, principalmente juízes como Sérgio Moro e policiais militares e militares em geral. Então, essencialmente, isso é um mecanismo de proteção. Mas a melhor depuração que a gente tem que fazer é o eleitor e não a legislação. A legislação é só um marco referencial. E esse marco referencial, ele necessitaria ser amplamente discutido com a sociedade e deveria ser colocado de forma plebiscitária para que os eleitores apoiassem ou não essas mudanças.
Bom, agora esse texto ele segue aí, portanto, para análise no Senado. Isso aí deve ser aprovado, professor?
Eu creio que no Senado terá alterações e não será aprovado na íntegra, principalmente a questão da chamada quarentena e também a relação de criação de novos partidos que endurecem e enrijecem um pouquinho a criação de novos partidos, essencialmente aumentando a representatividade de 0,5% para 1,5%. Então, esses são alguns aspectos que devem ser analisados e alterados no Senado Federal, que provavelmente criará dificuldades de se implementar já em 2022.
Professor, acompanhando aqui o texto que foi divulgado, tem umas situações também envolvendo improbidade administrativa, situações de inelegibilidade que serão extintas. Queria que você explicasse um pouco mais sobre isso também.
De modo geral, o Código Eleitoral, a punibilidade e a impunibilidade, distingue o que é crime eleitoral de crimes de improbidade. Isso necessariamente não é interditivo, cria mecanismos de prescrição menores, 3 anos, e se a justiça eleitoral não consegue julgar a tempo, esses crimes prescrevem. Esse é um dos atos mais relevantes, ou seja, o novo Código Eleitoral, ele cria mecanismos sutis de prescrição e de redução das penas, pela questão de crimes eleitorais, crimes de improbidade e crimes comuns. Então, essencialmente, o que pode observar é que esse novo Código Eleitoral ele amplia a proteção aos políticos, em vez de criar mecanismos de julgamento mais céleres na justiça eleitoral.
Das alterações, esta seria a que mais preocupa, professor?
Com toda certeza, diante do cenário que nós temos de crimes eleitorais continuados, de divulgação de fake news, de uso de recursos indevidos para a campanha eleitoral, de campanha eleitoral antecipada, que nós vemos reiteradamente candidatos já se lançando e fazendo motocicletas. Então, esses crimes eleitorais deveriam ser julgados de maneira mais séria e não serão, porque a classe política vai blindando, os representantes políticos e os partidos vão blindando as suas agremiações para evitar, essencialmente, a punição. E quem paga é o eleitor, é o cidadão comum.
Perfeito. Estamos falando aqui mais uma vez sobre questão política e desta vez aí sobre a questão do novo Código Eleitoral. Professor Eduardo, muito obrigado, viu, por nos atender e trazer mais detalhes também sobre estas mudanças no Código Eleitoral aqui no Brasil, viu? Muito obrigado, tenha um bom dia, uma boa semana.
Bom dia, boa semana a todos. Obrigado também.